O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes da Central 3, está no ar mais um Dibradoras. Esse é o número 26, idade de Renata.
Oi!
Oi!
Nina!
Tá certo?
Tá certo, é a minha idade, ó.
Olha só, você levou 26 anos pra chegar nessa idade, a gente levou alguns meses pra atingir o programa de 26,
lá.
Tá vendo?
Eu podia começar a reduzir a partir de agora, tô tranquila já.
Reduzir a sua idade, né?
É, no caso. Os programas não, né? Os programas
jamais,
tem que aumentar.
Só aumentam. É, hoje nós estamos aqui, eu e Renata, e vamos falar sobre diversos assuntos, entre eles a derrota do Brasil no Mundial de Handball, disputado na Dinamarca, né? Ontem, o novo time de futebol do Corinthians, a gente tem algumas informações também. Seleção brasileira no torneio de Natal e as vitórias, né? Recentemente sobre Trinidad e Tobago e ontem sobre o México. Recordes da nossa rainha Marta, que alcançou a marca de 100 gols pela seleção brasileira.
100 gols!
100 gols! 100 gols! 100 gols! Ai, 100 gols, eu lembro de uma pessoa!
Gente, tá muito emotivo esse programa, gente.
Ai, gente,
sério.
Tá muito difícil.
Eu não tô conseguindo dormir desde sexta-feira.
Gente, eu também não. Posso falar? Eu fui dormir sexta, 3 da manhã.
Eu também, amiga.
E eu acordei às 8! Querendo falar sobre tudo.
Então, eu acordei às 9h30 e falei, meu Deus!
Falei, cara, tô cansada, preciso conversar, preciso fazer alguma coisa, sabe? Tava nervosa. Meu, que noite.
Que noite. Gente, vamos explicar.
Olha.
Né? O Rogério Ceni, esse mito.
Esse mito das vantagens.
Não, e não só. Eu acho que o interessante não foi que ele fez uma despedida só, mas ele fez um puta de um jogo.
Sim, uma homenagem.
Um dos melhores caras que eu já vi jogar por esse time.
Pra vocês, brasileiros,
que
pagam pau pra NFL, estamos aí.
Cara,
fizemos
que evento,
um evento,
amigos, que evento
com Ira. Eu adoro o Ira, gente. Ver o Nazi daquele jeito, Wolverine e Valadão daquele jeito.
Foi... Não,
e o Rogério cantando. Feliz aniversário!
Amiga, eu vou enviar um e-mail pro pessoal da organização e indicar você pra cantar no próximo.
Mas ele fazia assim! Teve uma hora que ele deu uma puxadinha e ele fazia assim, feliz aniversário! Eu falei, Rogério, que isso, velho? Porque assim, velho, deixa eu falar uma coisa. Na verdade, da arquibancada tava difícil
eu
ver tudo aquilo com clareza.
Isso daí,
então, eu vi no sábado, peguei no YouTube, assisti 3 horas de vídeo, chorei do começo ao fim, até o Rogério cantar feliz aniversário. Nossa, aí eu fiquei feliz.
Mas uma coisa muito legal
obrigada,
também que aconteceu.
Leandro. Que trilha.
Obrigada. Vamos lá. Mas é o Rogério?
Não. Ainda não foi pra CD o Rogério cantando.
Mas...
Ele fazendo, pegando a guitarra, assim. Ele tava malucão. Ele tomou uns Danone à tarde com chulapa, acho que ele ficou meio...
Mas o mais legal, cara, foi ver de novo o estádio com o espetáculo.
Sim,
da torcida, né?
Bandeira.
Com o sinalizador, bandeirão. Gente, como a gente vive sem isso?
Não
como
pode.
A gente vive sem isso, cara?
Rogério, envelheço na cidade. Nossa, não tinha frase perfeita pra ele. Rogério, você tá envelhecendo.
Foi.
Agora chega, né?
Olha, foi emocionante.
Foi maravilhoso. É, mas a Marta também fez 100 gols, né? Rogério tem mais gols na carreira que a Marta na seleção. Olha que coisa bonita. Olha aí, ó. Que bonito.
Vai, canta, Nina. Canta, Nina. Não, que nem o Rogério.
Feliz aniversário. Não, isso é uma parte, a parte dele, gente. Seguindo aqui, também tem times do Brasileirão, né? 2016 já saiu a lista dos 20 times que vão participar.
O Brasileirão tá pra começar, acabou de acabar, tá pra começar.
É assim, né, a coisa que funciona. E tem alguns rankings divulgados pela CBF, falando sobre a posição de federações, clubes, a gente vai falar sobre tudo isso. Vamos começar pela La Dolorosa, vai? A eliminação.
Ai, gente.
Ontem o Brasil tava jogando com o Trinidad e Tobago e tava tão, sabe... Com o México e tava...
Peraí, Nina,
desculpa,
não
tô confusa.
Entendendo.
Calma, é essa música, eu tô... Uma energia. Tava jogando com o México ontem, mas, meu, o jogo...
Vamos lá, calma aí, que o ouvinte, ele não tá
acompanhando
deixa eu
falar,
raciocínio.
Pô. Calma.
Vamos lá, Brasil e México o quê? O que que é? Futebol?
Feliz aniversário. Brasil e México no futebol. Tava rolando na Band,
tá,
certo?
Entendi.
No mesmo horário, tava rolando... As oitavas de final do handball, Brasil e Romênia.
E aí você que tem 50 TVs na sua sala, tava ali.
Tipo as multitelas aqui do... Não, eu tava muito entediada com o jogo do Brasil. Eu falei, cara, desculpa, eu vou ter que ver o handball. Porque tá muito fácil isso aqui.
O handball merece também.
É um treininho de luxo. Aí fui pro handball. Meu, as meninas penaram ontem com a Romênia, que venceu dois jogos apenas nas fases classificatórias. E ontem elas deram um show de defesa. A goleira pegou todos os 7 metros possíveis. É. Acho que ela tomou um gol de 7 metros. É. E as meninas perderam muito ataque, enfim.
Mas é o que o Morten falou isso depois do jogo. Mata-mata. Às vezes é que você não pode errar, porque é o dia. Às vezes o adversário pode ter um dia que é o melhor dia da vida deles.
Exatamente.
Entendeu? E eu acho que meio que foi isso. Até porque a Romênia não é um time também fraco.
Não, cara.
Na verdade, o que acredito que aconteceu foi assim: uma má primeira fase da Romênia.
Uhum.
E o Brasil, que fez uma excelente primeira fase e na hora que precisou jogar muito, não correspondeu, entendeu? Porque você precisa... As próprias jogadoras já falaram isso, assim. Falaram até, acho que antes do Mundial, eu vi uma entrevista da Alexandra falando isso. Que, assim, tá muito equilibrado o handball. Sim. Então, era uma coisa que, assim, o diferencial do Brasil era um jogo no coletivo e muito na raça. O Morten falou isso também numa entrevista pro UOL, que o Brasil ganhou o Mundial muito também numa união e raça, assim, de determinação ali de nós não perder esse jogo. E eu acho que acontece muito isso em mata-mata, né?
Sim,
o time, às vezes, pode estar no melhor dos dias e o outro não tá no melhor dos dias. E
a gente tá com essa visibilidade em cima da modalidade depois do título do
Mundial
conquistado
de 2013.
Em 2013, né? Mas o Brasil não fez também uma excelente primeira fase, porque...
Não, mas mostrou muita garra,
né? Não, foi raça,
assim, vitórias
e sorte.
Vitórias nos fins de não desistir, né?
Sim.
De estar perdendo. O jogo contra a França foi surreal.
Exatamente.
É absurdo aquele gol do meio da quadra.
Tomar
que
um
absurdo.
Gol aos quatro, faltando 4 segundos e num arremesso você ganhar o jogo.
Num arremesso do meio da quadra.
Exatamente.
Gente, que não. Genial.
Ali você já via que o negócio ia ser sofrido, porque um empate no primeiro jogo, as outras vitórias vieram com um placar bem apertado, enfim. Não tava fácil esse Mundial e não é pra menos, cara. Os outros países têm muito mais tradição no handball do que a gente, que é o esporte escolar mais praticado, mas... Para
não,
ali, né? A gente não vê... Se hoje a gente reclama de futebol feminino, imagina de handball, cara. Onde é que você vai jogar handball?
Tem clube, não tem... E eu lembro que, assim, na Olimpíada de 2012, foi até um tema de grande discussão na nossa redação, que eu trabalhava na ESPN. Paulo Júnior, inclusive, que está aqui na Central 3 conosco, fez parte, foi um dos protagonistas dessa discussão, porque o Brasil estava perdendo de 6 bolas. Faltava, tipo, sei lá, 5 minutos, alguma coisa assim. Tava ganhando e perdeu o jogo.
Sim.
Que era pra então campeã mundial. E foi eliminado. E aí ficou se discutindo, tipo, se tinha sido um fracasso, porque perder né, uma situação dessa seria a mesma coisa que tá ganhando de 3-0 no futebol. Nos 35 minutos
gente,
e perder.
Não tem comparação.
Entendeu?
O handball é muito mais dinâmico.
Exato.
Não tem.
E aí foi uma discussão de... E outra, um é mais dinâmico e dois. Não dá pra culpar essas
não,
meninas.
Não, claro que
entendeu?
Não.
Você pode culpar a seleção masculina da CBF o tempo inteiro.
Oh, sim.
Porque o que eles têm de estrutura, entendeu? O que se joga de futebol nesse país. Apesar de ainda faltar... A gente tá muito parado na categoria de base. A gente tem uma estrutura que não tem nenhum outro esporte nesse país. Entendeu?
É.
Então os outros esportes, cara... A não ser a Fabiana Müller, que eu sou... A favor de criticar. pura e simplesmente por ela ter desistido de saltar. Entendeu?
Ah, não, hoje não tá ventando muito. Esperei 4 anos, por isso, mas tá ventando, amiga.
Exato. Eu acho que assim, você tá ali, você tem que estar representando um monte de gente que queria estar ali e não tá ali.
Não, eu falei disso.
Então, assim, ela é a única que eu aceito criticar, porque, né, você pode cair, se estatelar, mas não faz um negócio.
A louca da vara.
E aí, a louca da vara.
E aí a gente também tava falando justamente isso: que não dá pra classificar essa derrota, esse eliminação, por mais precoce que seja, como decepcionante, fracasso.
Que é o que vai acontecer, sempre acontece.
Não
hoje,
dá,
inclusive,
gente.
Já tinha uma matéria na Folha falando de, como é que era? Maior fracasso desde 2009.
Para com isso, pelo amor de Deus. Não. Eu vi um post do Marcelo Laguna, no blog dele, no Laguna Olímpico, falando sobre isso, que de 2010 pra cá, o desempenho do handball só vem crescendo sob o comando do treinador dinamarquês, né, o Morten. E foi feita uma criação de um convênio entre a Confederação Brasileira de Handball com um time austríaco. Então, esse time recebeu a maioria a maior parte das jogadoras brasileiras e com isso elas também desenvolvem...
Claro.
Melhor. Então, assim, cara.
Só que qual é o problema do Brasil? Isso
é do handball e de todos os outros esportes. Desde que o Brasil conquistou a chance de sediar a Olimpíada, começou a investir no alto rendimento. Só que é só alto rendimento. Sim. Então é pegar bilhões e botar lá na Confederação X pra investir no time. Então é a seleção brasileira de handball, tem dinheiro. Uhum. Só que como que as pessoas chegam na seleção brasileira? Como que você faz uma base da seleção brasileira de
sim,
handball?
É isso,
o problema
não...
é que assim, beleza, você tá investindo, essas meninas estão tendo a chance da vida delas. Só que como você renova esse time? Entendeu? Se você não tem incentivo, se as meninas não têm onde jogar em clubes, uhum. Você concorda comigo que a menina que não tá na seleção tem que jogar aqui no Brasil? Claro. Aí não tem clube no Brasil, ela faz o quê?
É a mesma coisa, né? Entendeu? Futebol feminino.
Então é a mesma coisa de todas as modalidades. Bota dinheiro no alto rendimento e esquece de formar o alto rendimento. Porque não existe alto rendimento sem as pessoas que jogam, né? É. Sem as pessoas começarem a jogar.
Sim, verdade. A gente tá... Fala.
Só deixa eu, então, mencionar uma entrevista bem legal do Morten, que ele fez pro UOL Sport. Que, por sinal, vamos parabenizar o Gustavo Franceschini do UOL, que esteve na Dinamarca e está fazendo uma cobertura bem legal do Mundial, ao contrário de outros que a gente viu outro dia na matéria no Globo Esporte.
Viu, verdade.
Das musas.
As musas do Mundial de handball.
Né? Porque aí, sim, a empresa paga para você ir no... Tudo bem que às vezes é a própria empresa que pede, mas assim, é um negócio que é, né? Você tá lá, cara. Sério que você vai fazer galeria de musas?
Ai, amigo.
Ou faz
pelo
uma
amor
fina,
de Deus,
né? Porque, olha. Enfim. Mas o Morten disse coisas como o handball do Brasil só piorou depois do Mundial de 2013. Ele falou: vocês costumam dizer que você vai ter algo depois que conquistar um título. O handball conquistou. Mas não é verdade isso, que o handball só piorou depois do Mundial de 2013.
Ele quis dizer o handball, a modalidade.
A modalidade. Tá. Ele fala, a Liga Nacional tem poucos times e é muito curta.
Jura?
Tem alguma semelhança com o futebol feminino? Eu não vejo clubes, cidades ou estados investirem no handball. É só fala. Faltam mais lugares pra molecada jogar. Não falo de estrutura escolar, que essa está boa, mas é aqueles aqueles craques do Mato Grosso, de Minas Gerais, vão pra onde? Eu digo isso porque eu venho de uma fábrica de talentos que é a Dinamarca. É uma fábrica de talentos que a cada ano produz atletas em altíssimo nível. E aí ele fala que dá soluções, que você, você tem que procurar quem são esses novos atletas, tem que dar uma estrutura. Da mesma maneira que fez esse convênio para a seleção adulta, tem que fazer esse convênio para uma seleção juvenil. Ele falou, o único torneio juvenil e juniores que foi disputado nesse meio tempo foi em agosto do ano passado. De agosto do ano passado até hoje, teve um grande treino com os jovens. Então, assim, não tem, você não estabelece uma relação base, seleção principal. Você não tem esse desenvolvimento da modalidade. Você tem um investimento naquelas meninas que estão ali, que um dia vão se aposentar. E aí acabou, cara.
E aí vem os avaliadores dizer que passou um fracasso, que foi um vexame. Vexame é a falta de investimento, entendeu? Acho que elas já deram muito perto do que elas recebem, né, no caso.
Com certeza.
A gente quer fazer um programa falando de handball, entrevistar uma menina, mas por conta do Mundial a gente não tem esse acesso por enquanto.
Hoje elas estão voltando, né? Então a gente não conseguiu trazer uma convidada, fazer uma participação de uma convidada. Mas a gente, né, entrega. A gente promete entrega. E como a gente tinha conversado, eu tava no PAN, né, no PAN de Toronto esse ano, e eu estive em alguns jogos de handball e eu conversei com a Alexandra Nascimento.
Temos material de gaveta.
Adoro. Não, é porque ela contou bastante da história dela, sobre essa questão de dificuldades de diferenciação de esporte masculino e feminino, de preconceito. E a Alexandra ela é ponta direita da seleção brasileira, ela foi... Teve no time campeão mundial de 2013 e foi eleita... A primeira brasileira eleita a melhor do mundo,
foi
né?
Ela.
Foi ela em 2013 e depois teve a Duda Amorim.
Ano passado.
Ela em 2012 e a Duda Amorim no ano passado. Então vamos ouvir o primeiro áudio com ela. Ela tá falando sobre o início da carreira e tal.
Começou, teve uma conversa com seu pai, não teve uma história assim?
Sim, meu pai já era jogador de futebol já, e eu tenho irmão mais velho, então começou com aquilo que eu queria provar pra ele, na verdade, que então, eu também sabia fazer alguma coisa. Mas eu tentei vôlei, basquete, e era terrível nesses outros esportes, principalmente no futebol, que era o que eu queria jogar. E quando eu fui pra escola, o meu professor de educação física, o professor Lidimar, me chamou pro handball, e o que me chamou a atenção no handball era que tinha tudo junto, corria muito, muito contato, você tinha que ajudar o companheiro, tinha que fazer o gol, pra mim feminino foi um esporte muito completo. Então eu tive que pedir ao meu pai com 10 anos. Eu cheguei em casa e falei, mãe, eu encontrei um esporte, handball, minha mãe. Hã? Que esporte é esse? Que ninguém sabia. E eu falei que eu queria jogar pela escola. E ela falou, olha, você vai ter que pedir seu pai, porque meu pai, eu tinha horário pra ir pra escola e horário pra chegar. Porque ainda mais que onde eu moro é um lugar bem perigoso. E então eu fui lá pedir meu pai com 10 anos, eu pequenininha, eu, pai, quero jogar handball. Ele, que esporte é esse? Eu, então, eu não sei muito. Mas o professor me chamou e eu gostei muito. E daí ele falou que eu podia. Então minha mãe chegou e falou, tem uns jogos escolares, ela vai ter que viajar. Você vai deixar ela treinar e depois você não vai poder falar que não, que ela não pode viajar. E meu pai todo assim, com a cara fechada, falou, eu vou deixar. Se ela vai entrar, eu vou deixar. E, infelizmente, com 12 anos, quando eu tava aí jogando, ele faleceu. Então, todas essas conquistas aí, ele tá vendo lá de cima.
E aí você já enfrentou alguma dificuldade maior por ser mulher no esporte? Às vezes tem preconceito, é que o handball tem menos, mas futebol você jogou, por exemplo?
É complicado falar, o que eu vejo, por exemplo, no futebol, o futebol feminino, tenho conhecidos aí no futebol feminino, elas reclamam muito e realmente a gente vê que quando é o futebol masculino que está jogando, é uma festa e respeito, acho legal, mas infelizmente para as mulheres não tem o mesmo incentivo, o mesmo apoio. Mas é triste porque elas sofrem como a gente sofre, passaram pelas mesmas coisas que nós passamos, de não ter dinheiro, de chegar onde elas chegaram e a vida do atleta é bem complicada. Todo esporte passa por alguma dificuldade. E no feminino, antigamente, realmente, era mais difícil, porque tudo era voltado pro masculino. E eu acredito assim, o masculino realmente é mais forte do que a gente, tem várias coisas melhores, né? Mas isso também não significa que as mulheres também não podem estar aí, não lutar de igual para igual. Porque acredito que as mulheres têm que saber que o masculino é uma coisa e o feminino é outra coisa. Mas saber aí dar um pouquinho para cada lado. Acho que os dois merecem.
É isso aí, os dois merecem. É, bom, vamos, como a gente tá com o tempo corrido, a gente também tem um outro pedacinho, mas é melhor a gente dar uma
resume
corrida
aí o que ela diz.
Ela diz sobre essa dificuldade de um esporte que não é o futebol no Brasil, entendeu? Uhum. De como é difícil sobreviver, de como ainda não evoluiu. Ela repete a mesma coisa que o Morten diz sobre, ah, precisava ganhar um título. Pô, a gente não ganhou, ela ganhava uma medalha, ela falou, precisava ganhar uma medalha. Pô, a gente, nossa primeira medalha já foi de ouro. E ainda assim, lógico que aumentou o reconhecimento, mas ela fala que ela recebe mensagens de meninas de vários lugares do Brasil, pelas redes sociais, falando, putz, eu queria treinar handball, mas não tem onde treinar, eu queria jogar. E ela fica desesperada com isso, porque ela não sabe como ajudar essas pessoas. E que o sonho dela é que o handball fosse que nem o vôlei hoje em dia. Conseguisse, assim, essa renovação, essa estrutura, que tem um monte de problemas do vôlei, mas pelo menos já tem um campeonato mais estruturado, sim, um calendário melhor, enfim.
E é a modalidade que todo mundo sonha em seguir, né? Principalmente as femininas, assim, que o vôlei feminino teve um boom e a confederação é responsável por isso, patrocinador.
E conseguiu manter, né? O vôlei, tanto o vôlei masculino quanto o feminino, conseguiu se manter vitorioso.
Claro. Então vamos para o torneio internacional de Natal, essa baba de torneio.
Essa baba.
Tá mais fácil que roubar doce da boca de criança? Que é isso, Brasil?
Nossa.
Bom, o Brasil tá aí sacolando,
gente,
a galera.
Gente, deu dó de Trinidade. Deu. Gente, eu olhava aquelas meninas, eu falava, meu Deus do céu, por que vocês estão fazendo isso?
Para, né? Para.
Não, e assim, tipo, o Brasil fez o que tinha que fazer.
Fez.
Joga contra time fácil, tem que atropelar.
Tem que sacolar.
Mas assim, ai, de novo, né? Aquela coisa, chamar esses adversários.
Bom, enfim, quem que desistiu pra entrar?
Croácia.
Fortíssima. Geração croata.
Ótima geração croata.
E aí,
croata.
Como diz o nosso Bruno Saldanha, ótima geração trinitária, tá?
Trinitária.
Lá. Foi com time misto, porque eles tinham mais o que fazer, que era jogar com os Estados Unidos. Deixaram duas negras.
Brasil, Estados Unidos. Gente, mas tá disputada a Trinidade e Tobago,
tá,
né?
Você viu?
Vem os Estados Unidos querer fazer amistoso, agora o Brasil, meu
Tem
Deus!
Tem 365 Deus. Dias o ano. Aí os negros fazem o bagulho no mesmo dia, sabe? Nossa, é um mal.
Inclusive, o amistoso contra os Estados Unidos teve uma polêmica aí. Que a Morgan teve um pênalti dado pra ela. Acho que foi 6-0 o jogo. E ela deu uma voadora
pesada na goleira.
Na
caixa dos peitos, como Nossa. Diz a minha amiga. Gente, vamos falar um negócio. 11-0 contra a Trinidad Tobago, tá? Com 5 gols de Marta. Uhum. Atingindo, assim, aquele recorde. Naquele dia foi 98, né? Que ela fez? Ela chegou
98,
à marca de 98.
Aquele dia 98.
Batendo o Pelé, né? Que tem.
Batendo. Ela fala assim, batendo o Pelé, né? Como se fosse assim.
Batendo a marca
de Pelé.
Batendo
o Reinaldo.
Batendo um cara chamado Pelé. Um tal de Edson.
Vocês já ouviram falar.
Vulgo Edson. Com 95 gols. Marta entrou em campo com 2 a menos que Pelé e fez 5, né? Só pra tirar dúvida. E contra o México ontem, o Brasil ganhou de 6 a 0, com mais 2 gols da Marta e um gol lindo da Formiga. Que ofereceu, dedicou o gol a Michael Jackson, sua parceira, que é assistente pontual do Brasil no torneio.
Por um momento achei que era o cantor.
Cuspé. Não. Não é. Como que a Formiga fez o gol? Com os pés. Não. Isso foi péssimo. Ô, gente!
Nossa, amiga! Nossa! Nossa!
Mandei muito. O México perdeu do Canadá por 3-0 e a Trinidad Tobago, nossa trinitária, perdeu pro Canadá por 4. Então, Brasil e Canadá se enfrentam dia 16, agora, quarta-feira, às 8h45, e a final, provavelmente, entre os dois, né? Decidindo quem vai ser o primeiro da chave pra levar uma vantagem.
Isso.
Ambos com transmissão da Band. Muito legal ter transmissão da Band, porém... comentários
vamos
muito...
Vamos falar sobre as transmissões. Gente, eu fico... Ai, gente, passa... Não, nada muda, né? Passa nada. Dia.
O tempo continua. Passa, o tempo voa.
Você tá cantando... Amiga, vamos
pra um karaokê.
Vamos pra um karaokê depois daqui, é isso?
Vamos, eu vou ser o mito das mitagens. Ó, o cara ficava assim, nossa, como é bonita essa goleira, Bárbara, de olhos verdes. Nossa, muito bonita, Denilson. O que você acha? Bonita, pessoa bonita. Ô, amigo, pelo amor de Deus, né? Você vai ficar aí babando ovo e a gente tem que ser obrigado a ficar assistindo.
Mas ele, pelo menos, ele não cometeu nenhum erro na transmissão?
Ah, deve ter cometido, né? Eu já nem presto mais atenção, nem perco mais meu tempo, mas, tipo, falando aquelas coisas clichê, sabe? Ai, a Marta, porque é Marta, porque
Marta,
é Marta.
Não sei que nem o Juvenal.
Marta, Marta. Arapoca. Ó, gente.
Vamos fazer nossa homenagem ao Juvenal Juvencio. Falecido.
Fique em paz, soberano, sacrossanto.
Soberano.
E aí foi... Eu não lembro o nome do narrador. Não era o Nivaldo.
Não sei. Era. Acho que eu não vi também.
É. Eduardo Vaz? Não sei ler.
Anyway, vamos, né?
Vamos tocar o pau nesse carrinho. E aí, fora essas transmissões, beleza, TV aberta e o Edmundo. Ótima defesa do goleiro. Ops, da goleira.
Ai,
aí ele lembrou.
Meu Deus, Jesus amado. Vocês
já viram? Vocês já viram Pânico imitando o Edmundo comentando?
Não, não assisto Pânico.
Ele, o Eduardo. Eu também não, eu vi no YouTube. O Eduardo Sterblitch. Edmundo, é com você. Aí ele fica assim. Só faz assim, porque o Edmundo não comenta. Ele só fica balbuciando. Muito bom, assistam no YouTube. E o recorde de Marta, hein?
Vamos falar sobre o recorde de Marta.
Sengo.
Mas vamos falar direito, porque outro dia nós recebemos uma denúncia.
Denúncia. Qual era? Arapuca. Fala, amiga.
No Twitter, de nossa colega, falando que o nosso querido Seleção Sport TV prestou mais um desserviço para o futebol feminino, porque começou a... Sabe aquela coisa que tá no roteiro? O recorde de Marta. Marta, maior artilheira da seleção.
Qual programa que era?
Seleção Sport TV.
Ah, o do Rizek.
Não, Marcelo Barreto.
Pode ser.
Eu não sei, eu não guardo nomes de pessoas.
Bom,
amiga.
O Sport TV tem o
Seleção
selo.
Seleção Sport TV é o nome do programa. Você
selo
procura no Google e você saiba quem são as pessoas.
Tá.
Anyway. Mas enfim, tem na verdade, tipo, tem acho que um apresentador e o resto vai meio que. Tem algumas pessoas fixas, mas uma galera vai.
Tá. Rodando, rodízio.
Aplicar rodízio. E aí eles falaram coisas como. Mas a Marta? A Marta conseguiu isso aí porque, né?
Porque?
Tem muitos... A seleção feminina tem muito mais jogos do que a seleção masculina. Aí eu te falo,
ele tá
cara,
maluco?
Não, o problema é o cara não ser nem jornalista, entendeu? Esse é o problema. O problema é o seguinte, não é o cara querer falar mal ou querer diminuir
desmerecer
o mérito da pessoa. Mas assim, além de tudo, o cara não tem a menor preocupação jornalística...
Com o que tá falando.
Exato, com o que tá falando. Tipo, cara, você quer falar um negócio desse? Checa primeiro, custa checar.
Não.
E a gente tava até falando no Twitter sobre como isso acontece de maneira recorrente com o futebol feminino. Porque os caras, eles não têm vergonha de cometer desserviços assim.
Como é que a gente também vai exigir desses caras, sabe?
Não, mas assim, o que eu acho é que assim... Tem outras transmissões, se você acompanhar a ginástica, se você acompanhar outros esportes, os caras têm mais preocupação
Sim.
em saber as informações, entendeu? Em falar a coisa correta. E no caso do futebol feminino, a gente vê de maneira recorrente, é os caras falando besteira sem se preocupar em checar. É aquela história de, a seleção brasileira é freguesa da França.
Oi?
Cara, custa você mandar um estagiário checar? Uhum. Entendeu? Eu acho um absurdo você não ter a menor vergonha de falar isso. Porque se fosse do masculino e o cara falasse uma besteira dessa, entendeu? Ele ia, no mínimo, tomar uma baita de uma bronca.
Sim.
Mas, enfim, ele falou... o pessoal, além de falar isso sobre... o negócio dela ter mais jogos, o que não é verdade.
Não,
que ela tem menos jogos e conseguiu o mesmo feito. Começou a falar que a seleção feminina tem um nível. Que o futebol feminino tem um nível mais baixo.
Ah.
E que a seleção feminina enfrenta adversários de menor expressão. Como se o Brasil não jogasse contra Honduras.
É o Salvador.
E perdesse, inclusive, pra times.
Ah,
né?
Gente, me poupa, vai.
Sabe? Ai, gente, não aguento. Basta uma mulher conquistar alguma coisa
não,
que vem
aí,
tem sempre
falavam...
um cara lá pra diminuir.
Não, e eles falavam, ai, Marta sim, chegou ao igualou o Pelé, mas guardadas as devidas proporções...
Não,
mas
é
quais são as proporções? A Marta, mulher, joga com mulheres. Então, ela tá disputando dentro do meio.
Que proporção
é
essa aqui?
Qual
nada?
É a proporção? Pelé tá disputando com eles e sabe?
Não, e assim, por que desmerecer?
Não,
cara, fala do recorde e acabou.
Brasileira, né, velho? Exalta.
Sabe, tipo, não tem por que você ficar desmerecendo a pessoa. Eu tenho certeza que se fosse um cara, se fosse o Ricardo Oliveira que batesse essa meta...
O pastor.
Ah, é, o Ricardo Oliveira. Pronto, acabou.
E até ter uma missa. Ó, a Marta fez 100 gols. Em 101 jogos pela seleção. O Pelé tem 95 gols em 114 jogos.
Vamos mandar um arroba Sport TV pra ver se eles se informam?
Vamos mandar. E aí, meu, o resto vocês já sabem, né? 5 vezes eleita como melhor jogadora do mundo, recordista em números de gols pela Copa do Mundo, com 15
ainda
gols
disseram
em
que teve esse comentário também. A Marta foi 5 vezes indicada ao prêmio melhor do mundo, aí o outro ria e falava assim, não, mas indicada ou eleita? Cara, os caras nem...
Ai, que vergonha, gente.
Vergonha.
Vergonha de vocês.
Esse vídeo não tá disponível na internet e eu espero que ele não esteja, porque algum editor teve a boa vontade, o bom senso de barrar esse vídeo na internet, porque tinha tanto erro, entendeu? Que era melhor que não tivesse.
Tá bom, vai. Vamos deixar pra lá esses chorumes da imprensa e vamos falar com uma pessoa que tá na linha. Olha só, parece programa de auditório. Tá me ouvindo, Aline Pellegrino? Tudo bem?
Olá, boa tarde. Tô ouvindo, sim.
E aí, Pelê, dá pra falar? Tá meio na correria, dá pra falar com a gente rapidinho?
Dá sim, pode deixar.
Então vamos lá, galera. A gente sabe que o Corinthians anunciou agora, né, a volta do futebol feminino pra 2016 e a novidade, a grata surpresa é a Aline Pellegrino como supervisora dessa equipe. É isso mesmo, né, Pelê?
É isso mesmo, eu não tomo jeito, né? Não adianta. Eu vou aí, falo, pô, tô deixando de lado, tô colocando como importância menor aí na minha vida profissional, pessoal, e tô aí de novo envolvida em um projeto com futebol feminino, um projeto grande por se tratar de uma parceria com o Corinthians, né, que uhum. é uma marca hoje dentro do futebol brasileiro e mundial muito grande, que já teve equipes femininas,
uhum.
há 8 anos não tem, então está novamente aí apostando na modalidade, no projeto, é uma responsabilidade muito grande, ainda mais nesse momento do Corinthians, né, diferente, uhum. Campeão brasileiro, com uma marca mais forte, com uma arena, tudo, então... uma responsabilidade muito grande aí para todo mundo que está envolvido na parte da comissão técnica, atletas, todo mundo que vai ter essa responsabilidade de tocar esse projeto em 2016.
E diz uma coisa então, Pelê, o que fez você voltar então, já que você estava falando, né, você já tinha desistido e tudo mais, qual que é esse projeto, o que tem de diferente nesse projeto que te convenceu a tentar de novo, graças a Deus?
Eu sou teimoso, eu acho que muito pelo cargo também, por ser uma supervisão, eu tive como atleta, tive a experiência de ser técnica, estar como treinadora, que foi muito bom, foi uma coisa assim que realmente eu queria ter vivido e foi muito legal, mas eu acho que eu já não dou mais conta do campo ali, sabe, do dia a dia no campo e tal, esse desgaste, e aí por ser uma supervisão, eu acho que foi um primeiro ponto que me chamou a atenção no sentido de ficar mais nos bastidores. E por se tratar, mais uma vez, de um projeto grande, se a gente for pensar em todos os outros que tiveram, aqueles que foram bem-sucedidos, como foi o caso do Santos com as Sereias da Vila naquele momento, a volta agora, mas assim, todos os projetos de futebol feminino em algum momento eles acabam, né? Uhum. Então parece que eles já têm prazo de validade. Vamos ver se dura 1, 2 anos. Acho que o desafio é, vamos fazer durar 2 anos. E não é essa a minha ideia. Eu acho que a gente tem que, a modalidade tem que se enraizar, então não tem isso. O São Paulo fez um ano e acabou outro. Não, os times têm que vir, independente de serem de camisa ou não, e permanecerem no futebol feminino. Sim. Óbvio que alguns têm uma possibilidade maior do que outros dessa parte burocrática, dessa força perante as federações, a confederação. Então, acho que uma das coisas também que me motivou muito é isso, é de repente tentar usar essa parceria, esse nome forte do Corinthians, para ver se a gente consegue pontuar algumas coisas para a modalidade. Ajustar campeonato, ajustar calendário. E, às vezes, pela experiência até que eu tive no Santos, eu sei que essas camisas mais fortes têm uma abertura diferente dentro das federações e dentro da confederação.
Ah, é bacana, porque você também, como você faz parte do bom senso, você já sabe meio que tramitar sobre isso, o que precisa ser feito. E você falou sobre esse cargo ser um pouco mais de bastidores, né, no seu dia a dia do campo. Como é que é? Como é que é o dia a dia do seu trabalho como supervisora? Como é que consiste esse trabalho? Só pra gente entender um pouquinho.
Na verdade, eu brinco que eu vou ser a chata, né? Futebol feminino, geralmente, o treinador, o preparador físico tem uma carga de trabalho muito grande, que é a parte do campo, mas toda a parte burocrática. Então, eu venho um pouco aí para aliviar essa parte, para a comissão técnica, principalmente para o Arthur, toda a parte de logística da semana, planejamento da semana é esse. A gente vai treinar ali, precisa disso, precisa daquilo, então tentar deixar as coisas bem preparadas para que todo mundo possa chegar e o campo está pronto, a academia está pronto, o almoço está servido tudo direitinho, parte de viagens, né, principalmente a Campeonato Brasileiro, que vai viajar bastante aí, deixar essa parte de hotel, alimentação, bacana, viagem, tudo certo, tratar direto com a federação, atleta está liberada no vídeo, atleta está liberada na confederação, e no dia a dia com as atletas, se é chata mesmo ali de pontuar algumas coisas, principalmente da postura, do profissionalismo, a fazer com que todo mundo ande na linha.
A capitã dando ordem no esquema, já tô vendo tudo.
Vai ser bem isso.
E Pelé, de onde está vindo essa grana? O Corinthians está investindo? Porque a gente sabe que no São Paulo teve um patrocinador que bancou, teve a parceria com a prefeitura. No caso do Corinthians, vai jogar na arena? Tem alguém, algum patrocinador por trás bancando? Ou esse orçamento está sendo bancado pelo Corinthians? Como que está funcionando?
E essa fusão? Teve uma fusão com o Osasco Audax no esquema? Alguma coisa assim?
Isso, então. Na verdade, o Osasco Audax, que né, começou ali com a base do Centro Olímpico o ano passado, continua, então assim, a gente tem que pensar na estrutura inicial, as jogadoras lá do Centro Olímpico, que o ano passado, esse ano, tiveram com a parceria com o Audax, e aí isso se estendeu agora para uma parceria Corinthians-Osasco-Audax, né? Uhum. Então assim, com relação a essa parte financeira, tudo, a grana vem metade do Corinthians e metade do Audax. Então, assim, o Corinthians hoje não entra só com a camisa, com uma parte ou outra de estrutura, ele está colocando inicialmente metade do valor que vai ser gasto com o projeto mês. Então, assim, tanto o Corinthians quanto o Audax tem cada um as suas responsabilidades dentro de um contrato bem definido, que as coisas fiquem bem claras. Mas com relação à grana, é metade de um lado, metade do outro. A camisa está ali para ambos buscarem os seus patrocínios, colocarem ali. Então, por exemplo, se o Corinthians hoje põe 10 mil e o Osasco Audax põe 10 mil, o Corinthians conseguiu um patrocínio de 10 mil, colocou na camisa, a parte dele está zerada. Se não conseguiu, ele vai arcar com esse valor enquanto não agregar esse patrocínio. Mas assim, isso é uma coisa que eu já acho para um começo de projeto muito bacana. Geralmente o clube vem para parceria só para trazer a camisa, a marca, uma estrutura cobertura ou outra de treino, o Corinthians não, ele já entra com metade do valor. A parte estrutural da coisa, mais dia a dia, treinamento, vai ficar por conta do Osasco Audax, a estrutura lá do Bradesco, sim, que já era mais ou menos o que vinha acontecendo com as meninas. Então é complicado porque a gente vem, a única equipe aí do brasileiro, provavelmente, que está se formando, tem uma marca forte, tem um monte de coisa legal, mas está todo mundo tranquilo. São José não está mudando nada lá da estrutura dele, o Santos também não. Só a gente que está montando tudo aí para poder já chegar num campeonato, ter que ir bem, ter as responsabilidades que a gente sabe de resultado, que não vai dar para fugir disso em algum momento. Você começa, vamos lá, tranquilo, tudo bem, está montando agora, mas vai ter sim a cobrança de resultado. Porém, eu acho que tem tudo para dar certo, principalmente quando o Corinthians volta apostando aí, já colocando metade do valor que vai ser gasto para as atividades, para a folha de pagamento, para tudo aí do ano do projeto.
E tomara que a torcida abrace, né?
Eu acho que tem de abraçar, a torcida do Corinthians tem feito isso no futsal, por exemplo. Eu acredito que... Nossa, tem torcida do Corinthians, às vezes, até em jogo amador, enfim.
O Corinthians hoje ele tem várias parcerias, né? Parceria com vôlei, com natação, uma série de coisas. Mas é futebol, né? E aí, quando você fala futebol, a coisa muda de figura.
Total. E Pelé, teve alguma coisa a ver pro Corinthians abrir esse time... Com a lei do Profute, com o fato de ter agora uma determinação que para se os clubes quiserem negociar, renegociar as dívidas com o governo, é recomendável o investimento no futebol feminino, eles pedem isso na lei do Profute. Isso tem a ver, isso incentivou o Corinthians a montar esse time?
Então, a princípio o Corinthians era um que não iria entrar nesse financiamento, né? Uhum. Isso mudou, ainda não se sabe como vai acontecer. Eu acho que tem um pouquinho, sim, também. A Dilma pressionou bastante, acho que os clubes de camisa, e vem pressionando já há um tempo para que faça, tentando de alguma forma, e uma delas que ficou muito clara e explícita foi essa contrapartida da medida provisória do refinanciamento da dívida, que partiu dela. Eu que várias vezes estive lá esse ano em Brasília, e quando os meninos perguntam para a gente aí como é que a gente coloca aqui o futebol feminino, tudo, até da nossa parte ali, né, que está envolvida, não se sente tão confortável em, de repente, colocar uma contrapartida com esse peso, não partiu da gente. A gente é sempre ali, né, com o pé um pouco mais no chão, tentando, vamos ver aqui um pouquinho por cento dali e tal, e isso veio da presidente. Acho que é importante também, já falei algumas vezes, acho que cheguei até a falar para vocês essa questão de obrigatoriedade, não é uma coisa que me agrada muito, exato, porém, quando você já tentou de tudo, tentar mais isso, para a modalidade que precisa evoluir, não, a gente não vai falar, não vamos tentar. Vamos tentar. Mas eu acho que não foi só isso, não. O Corinthians entende também o peso que ele tem, né? O peso que o clube tem pro futebol brasileiro, pro futebol mundial. E acho que se sentiu um pouco ali na obrigação de novamente aí vestir a camisa e abraçar um projeto de futebol feminino.
Ô Pelé, a gente tem aqui alguns nomes das meninas que fazem parte do elenco. Eu posso ir falando e você me diz se tá ok, se são elas mesmo? Pode ser?
Olha, vai ter gente que vocês vão saber aí mais do que eu, mas vamos lá.
Goleiras, a gente tem aqui a Monique e a Tainá. Laterais, Giovana, Leide, Juliette e Jussi, é isso?
Isso aí.
Juliette é a da seleção?
A gente tá nessa expectativa aí com a Juliette, porque ela teve agora, né, convocada, tá participando da seleção aí, e pode ser que, de repente, pro ano que vem, seja recrutada para essa seleção permanente, que até hoje eu ainda não entendi muito esse negócio dessa seleção permanente aí, que de permanente para mim não tem nada. Então, a Juliette, a princípio, era uma jogadora que a gente tava contando, até porque vinha fazendo parte do elenco do Audax esse ano, mas tá na seleção, acho que tá agradando lá, então pode ser que pro ano que vem ela esteja com a permanente, então aí a gente não poderia tá contando com ela.
Zagueiras, Jana, Pardal e Mimi, é isso?
Isso.
Meias, Gabi, Maiara, Mila e Duda. Maiara Brodin, né?
Uhum.
Atacantes, Juliana, Bianca, Grazi e Gabi. E o técnico é Arthur. Você teve alguma participação nessa montagem do time ou não?
Desculpa, não entendi.
Você teve alguma participação na montagem do time ou é as meninas que estavam lá no Osasco mesmo?
Algumas são jogadoras já que vinham com o Arthur e com a comissão técnica do Arthur nesse ano.
Uhum.
Outras ele já jogou, já teve com elas, já foram atletas dele no passado. Mas assim, eu já venho conversando com ele desde, acho que do começo de novembro, com relação a elenco. Ele fala, Pelê, tô pensando isso, aquilo, tudo.
Legal.
Mas eu não tenho, assim, me envolvido muito no sentido de, o que você acha de tal jogador? Tal jogador, isso, legal, também penso assim, tem essa possibilidade da liga aqui. Tem indicado também algumas meninas, que às vezes a gente sabe como é que tá o cenário aí, tá voltando de fora do país, ainda não se encaixou em nenhum time, então eu também tenho passado alguns nomes para ele. E aí depois, óbvio que é a hora que o elenco estiver fechado, a ideia é trabalhar com 25 jogadoras, a gente vai conversar muito, vai bater papo, também já conversei com ele, vou fazer parte ali das reuniões de planejamento, de periodização, de treino. Eu acho que é válida essa experiência e assim, sem o menor problema, sem a menor intenção de interferir em nada, na parte do dia a dia do Arthur ali. Ele é o comandante do barco, ele tem uma comissão no qual ele já trabalha dessa forma, com reuniões periódicas, de perguntar tal, mas eu já tive desse lado, e quem decide ali na hora do vamos ver é o treinador e tem que ser assim. Então, a hora de escalação, o que ele achar que é melhor, é tudo da cabeça dele. A gente está ali para dar suporte.
Ótimo. Aline, obrigada pela sua participação. A gente te atrapalhou um pouquinho aí, mas era super importante ouvir esse novo cargo. E a gente ficou muito feliz com esse convite que você recebeu. E a gente vai lá te visitar um dia, quem
Isso.
sabe? A gente faz um vídeo com as meninas do Corinthians.
Eu que agradeço aí a participação de novo. Fico à disposição. Principalmente agora com esse cargo aí, para atender vocês sempre que puder, com relação ao dia a dia aí da equipe, do Corinthians Osasco Audax, e que seja mais um passo importante aí para a massificação e para a enraização da modalidade em si, né? A gente precisa que a modalidade fique enraizada aí no que infelizmente ainda não acontece.
Boa, com Pelê. Certeza.
Mete a faixa de capita e põe ordem na casa, tá certo.
Pode deixar.
Um beijo, Pelê. Valeu.
Beijão. Tchau. Beijo pra todas aí. Até mais. Tchau.
É isso, hein? Capita do Corinthians. Gostei.
Eu, apesar de ser Corinthians, eu torço, eu tiro essa parte, eu ignoro essa
pensa no
parte.
Futebol, pensa
eu
em algo
penso
maior,
no futebol feminino.
Algo cósmico, seja
enfim,
superior.
Eu apoio essa iniciativa.
E legal
especialmente
o Corinthians pôr o dinheiro dele ali, né? Investir. Então não tem mais aquele risco que correu o São Paulo. Ah, o patrocínio foi embora. E o outro lá.
O que você quer que eu faça?
Chupar um sorvete.
Quer que eu faça?
A gente quer
só
que você
fala
pare.
Fala, BC, eu quero que você pare de falar.
Tomara que você fique mudo.
Dentes. É.
Palhaço. Bom, enfim, seguindo aqui pra gente terminar. Brasileirão 2016. As 20 equipes inscritas são Kinderman, Rio Preto, São José, Vitória, São Francisco da Bahia, Foz Cataratas, Ferroviária, Adeco, que é o Centro Olímpico.
É o Centro Olímpico.
Iranduba.
Gente, eu gosto muito desse brasileiro, porque ele tem time
Olha
de todos os lugares.
Olha que coisa maravilhosa. Iranduba.
5 regiões.
Duque de Caxias, Corinthians, Santos, dos grandes de São Paulo, Corinthians e Santos, né? Flamengo, Vitória, da Bahia, América, Mineiro, Náutico, Caucaia, do Ceará, Viana, Pinheirense e Vasco. Vasco da Gama, olha aí, ó. Quem sabe as mulheres do Vasco não deu uma alegria para os vascaínos, né?
Né? Já que o time masculino não está rolando.
Pois é, galera. saiu também um ranking nacional das federações em 2006. E o top 5 ficou assim. São Paulo, né, lidera esse ranking como primeiro lugar nas federações, seguido de Rio de Janeiro, Pernambuco, Santa Catarina e Bahia. Gostei de ver a Bahia aqui.
Isso são federações de futebol masculino feminino. E feminino?
Feminino, eu acho. Feminino, porque estava dentro
separadas?
Da... Porque eu acho que estava ranqueado lá como futebol feminino, né? Tá no site da CBF. E nos três últimos lugares estão Espírito Santo, Amapá e Sergipe. E aí também saiu um ranking nacional dos clubes. clubes femininos, no caso, de 2016. Uhum. O top 10 é São José, Vitória, Pernambuco, Kinderman, São Francisco da Bahia, Foz Cataratas, Ferroviária, Adeco, olha o Iranduba aí, galera.
Olá!
Rio Preto e Duque de Caxias. Esses são os 10. Nos últimos 3 lugares estão Canoas, do Rio Grande do Sul, Colatina, do Espírito Santo, e o Flamengo, do Rio Grande do Sul. Foram listados 80 times. E é assim, a diferença é, o primeiro lugar, ele tem 14 mil pontos, né? É uma pontuação que faz ele estar em primeiro lugar. E o último tem 100. Olha que loucura. O que será que esses caras precisam ganhar? Muita coisa. É. Muitos torneios pra vocês subirem.
A federação, as federações acho que não existem separadamente, né? Então essas federações são as mesmas de sempre. E assim, a CBF que tá definindo isso?
É, a lista divulgada pela CBF.
Mas tipo, foi ela que talvez definiu o critério? Quem é a CBF pra julgar ranking, né? E qual que é o ranking da CBF como entidade, como organização?
Nossa, apoia muito. E o time que tá em... como é que fala 40? Quadragésimo?
É.
Quadragésimo lugar. Se chama alguma coisa de abelhas. Abelhas rainhas. É um time muito fofo que eu gostei. Vou pesquisar sobre o time das abelhas.
Ai, meu Deus.
A gente também tem aqui pra destacar o prêmio, né? Que a Serena Williams ganhou recentemente.
Rainha,
né?
Maravilhosa Serena Williams.
Diva, imbatível, forte, incrível.
Ela desbancou grandes nomes como...
Como?
Lionel Messi.
Conhece?
Conhece?
Sabe quem é?
Conhece?
Nunca vi, é? Mais gordo na fila do
Usain West. Bolt.
Uh-huh.
Ronda Rousey.
Ronda Rousey.
Stephen Curry, que é do basquete.
O basqueteiro.
E ela simplesmente foi eleita a esportista do ano em 2015 pela revista americana Sports Illustrated.
Tá bom pra você?
Tá bom pra você? Até que enfim valoriza
Serena. Serena, você é maravilhosa.
Sabe quando isso ia acontecer se fosse uma revista brasileira?
Jamais.
Vou nem te falar.
Serena tem que ganhar mais que o Joe.
Não, e aí, se fosse, né, ia ter o Seleção Sport TV falando assim,
guardadas
as devidas proporções.
Porque a Serena é muito forte, joga com
porque
as magrelinhas.
Serena, veja bem, o Lionel Messi, é...
Tá.
Enfim.
Bom, encerrar. É esse nosso programa. Lembrando que estamos entrando em recesso, então provavelmente gravaremos mais um. E voltaremos em 2016, a partir do dia 11 de janeiro, tá? Não sintam saudades.
Mas a gente vai estar sempre na fanpage, no Instagram.
Isso. A gente faz uma retrospectiva, a gente faz melhores entrevistas. Olha só que ideia.
Facebook, vamos, ó. Facebook.
/Dibradoras.com/Dibradoras.
Instagram, @Dibradoras. Twitter, @Dibradoras. E, inclusive, entra lá na nossa fanpage pra ver o nosso último vídeo. A gente prometeu e fez aquele vídeo sobre violência contra a mulher.
Isso.
Né? Na verdade, era da campanha de violência contra a mulher. E a gente pegou depoimentos de mulheres que nos enviaram, de preconceito, de assédio, de machismo que sofreram no esporte. Então tá bem legal, confere lá. Clique. E vamos, o último recado é do nosso querido Juventus Soccer Camp, que está chegando.
Sim, sim, amiguinhos.
Essa oportunidade incrível e única, que é o primeiro camp feminino no Brasil, acontecendo só para mulheres, só para meninas, né?
Uhum.
E vai começar no dia 16, termina no dia 19. São 3 dias de treinamento com a equipe técnica da Juventus, da Itália, né, de Turim. E além disso, tem uma campanha, né, de crowdfunding para arrecadar dinheiro e financiar as meninas de baixa renda do Centro Olímpico. Bem legal essa campanha, está bombando essa campanha.
Você ainda pode doar.
E veja bem, falta um pouquíssimo para terminar a meta.
300
né? R$300. Gente, 300 cada um de vocês
reais.
Aí que tá ouvindo.
Liga pro Silvio Santos, pede para ele doar.
Não, nós temos 300 ouvintes, é só cada um doar. Acho que é que o mínimo acho que é R$10, porque não dá.
Verdade.
Mas assim, né?
Gente, por
faz
favor,
a doação
vai.
Do Natal.
É. Entendeu? Você não vai no correio pegar uma cartinha pra mandar um presente pra uma criança? Então
esse
já faz
é o presente.
Isso. Esse é o presente.
Vai ser uma oportunidade maravilhosa. Imagina tanto todas essas meninas jogando bola.
Vai ser lindo, vai ser incrível. Trezentinho, hein, galera? Vamos lá.
O site é kickante.com.br. Kickante é kick de chute em inglês.
Kickante.com.br/realesporte.
Se vocês quiserem mais informações, tem tudo na nossa fanpage. Colaborem.
Isso.
E vamos fazer o mundo um lugar de mulheres jogando futebol.
Um é mundo isso. Melhor. A mulher veio no mundo pra isso, né, galera? Pra fazer essa sua existência ser melhor, né?
É isso.
A gente dá a luz, a gente é maravilhosa.
Vamos encerrar com a Nina cantando
Feliz aniversário. Um beijo, Rogério Ceni, maravilhoso. Rogério Ceni, jogador maravilhoso. Está de parabéns.
Eu não aceito ninguém que fale hoje mal do Rogério Ceni aqui nesse programa.
Hoje ele soltou essa, eu, né, Netão? Ó, Rogério Ceni, obrigada, fera.
O mito das mitagens.
Mito das mitagens. Fica com essa música aí pra você, tá? Feliz aniversário, tudo de bom.
Feliz aniversário para mim ou para você.